Então, nós ajudamos a negociar lá atrás, em 2019, o acordo do Mercosul e União Europeia, quando ele foi concluído pela primeira vez. Depois da eleição do presidente Trump, se criaram as condições de que o acordo fosse assinado, e com a aprovação do acordo em parlamentos aqui do Mercosul, a comissária europeia, Ursula von der Leyen, utilizou uma ferramenta de aplicação provisória, o que é uma ótima notícia, porque, afinal de contas, a Europa representa uma economia de 23 trilhões de dólares, ou seja, hoje a União Europeia, tem muita gente que acha que a Europa tem declínio, de fato, a Europa tem grandes desafios. Mas a Europa, no seu conjunto, ela, com uma população equivalente a um terço da população da China, tem um PIB que é 15% superior ao PIB chinês. Então, eu acho que esse é um tema de maior importância para o Brasil, é um tema da maior importância para o empresariado brasileiro. E amanhã vai acontecer uma grande conferência na Associação Comercial de São Paulo, em que se fala sobre essas questões de tarifas, acesso a mercado, cotas, possibilidade de atração de parceiros de investimento estrangeiro, ou seja, fundamental crescer, não é? Esteja exposto ao que será o acordo Mercosul-União Europeia, criar estratégias e para a gente poder tirar vantagem, né? Porque essa vai ser uma ferramenta, sem dúvida alguma, para o crescimento da economia do Brasil.
Troilho, a gente vai acompanhar esse encontro então ao longo dessa semana e eu quero dizer para você que o espaço está sempre aberto aqui no nosso Jornal da Manhã. Um grande abraço para você.
Obrigado, pessoal. Ótimo dia para vocês.
Igualmente, Troilho. Valeu, até uma próxima. Agora, 7:02 minutos.
Repita.
7:52 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Loja 100. Mês do consumidor, Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis de impulso. Por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa para depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 6:30 da tarde, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Oi, gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spire. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o clima de pânico se instalou nos mercados globais com a guerra dos Estados Unidos e Irã entrando no quarto dia e com sinais claros de que vai escalar antes de esfriar. O Estreito de Hormuz, ali do Irã, onde passa 20% do petróleo do planeta, está fechado, aumentando o risco de uma interrupção prolongada na oferta de petróleo e gás mundial, reacendendo o temor inflacionário global. Na Ásia, teve circuit breaker na Coreia do Sul, que fechou com 7% de queda. O Japão fechou com 3% de queda. Na Europa agora, a Itália tá caindo 4%. A Alemanha 15%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq cai 30%. 55, tá tudo desmoronando. O petróleo dispara mais 5,5% agora, depois de ter saltado 7% ontem. O Brent tá US$ 82,10. Aliás, foi isso que segurou a nossa bolsa ontem. A bolsa só não caiu graças ao setor petrolífero de energia. E não foi só Petrobras, não. Teve Brava Energia, Prio, Petro Recôncavo. Tudo subiu e segurou a nossa bolsa. O ADR da Petrobras, você anda em Nova York, já tá subindo de novo 1,60%. O choque do petróleo prazo, tá? No fim do dia, tende a ser positivo pro Brasil via exportações e logo melhora fiscal. Mas lá na CME, a Bolsa de Chicago, com o medo da inflação voltar no planeta, as apostas pro primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos migraram de junho para setembro. E isso sim, um choque do petróleo persistente pode sim pesar por aqui, porque a gente não conseguiria cortar os juros como a gente tava planejando. O índice do dólar, o DXY, voltou a se fortalecer, está subindo grande, está subindo 0,8% agora. O minério de ferro subiu 0,7% essa madrugada e o Bitcoin está 66.500. Na agenda local, hoje vai sair o PIB do quarto trimestre de 2025 e o CAGED, os dados do emprego com carteira. E nesse caos externo, qualquer surpresa nos dados pode mexer com os juros e com o nosso câmbio. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Além dos movimentos da economia que você acompanha com o nosso Alan Gani e também com o querido Pablo Spayer, tem os destaques que estão disponíveis no nosso site jovempan.com.br e esse destaque já aparece para a vossa tela. Guerra no Irã deixa a agro em alerta e o governo prega cautela. Fontes ouvidas pela Jovem Pan disseram que nenhuma decisão será tomada antes de os preços aumentarem. Falando sobre o aspecto político, nós temos acompanhado aqui no nosso Jornal da Manhã a maneira como o governo tem tentado manter uma neutralidade, mas também já fazendo reuniões ali na cúpula diplomática que cuida dessa parte toda de relações do governo para entender se esses movimentos trariam consequências muito graves, principalmente para o agronegócio. Exatamente porque o setor que tem o maior tipo de relações com outros países do mundo, mas que também depende dessas boas relações e principalmente dos movimentos relacionados ao petróleo, aos fertilizantes, para funcionar sem nenhum tipo de prejuízo maior aqui no país. Agora há pouco nós comentávamos com vocês também o quanto as relações com a União Europeia podem trazer, digamos, um caminho de escoamento num momento em que vivemos tantas tensões relacionadas ao Oriente Médio e que tem a participação de um outro grande parceiro do Brasil, que são os Estados Unidos.
Rede Jovem Pan.
Nove minutos. E é para você que está chegando agora. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente segue ao vivo até as 10 da manhã na sua TV, no seu rádio. Obrigada por nos levar todos os dias de carona por aí pelo país inteiro. E também no YouTube, o nosso canal Jovem Pan News.
Chegamos àquele segundo cafezinho, aquele momento em que já dá para incluir também um ovinho mexido, um pão na chapa, um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, enfim. Você define o cardápio, mas nós te informamos aqui ao longo desse bate-papo e dessa mesa de café da manhã.
É isso, em ligação entre chanceleres, China reforça apoio do país à soberania do Irã e reprova a ação dos Estados Unidos e Israel em meio a negociações pelo programa nuclear.
Fernando Haddad cita preocupações e riscos no cenário eleitoral e afirma que vai definir um pouquinho mais para frente se será candidato ao governo de São Paulo.
Aqui no Jornal da Manhã a gente também traz os destaques com a nossa equipe de reportagem. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, traz desdobramentos. Curtir na política de São Paulo.
Presidente Lula embarca hoje à tarde para São Paulo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma das principais pautas é a estratégia eleitoral para este ano. Na oportunidade, Haddad, que diz que não quer ser candidato, pode estar começando a ceder às pressões do presidente Lula e se candidatar ao governo paulista.
No Rio de Janeiro tem autoridade política na mira da Polícia Federal, Rodrigo Viga.
Novamente ele, Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado, sendo investigado agora por lavagem de dinheiro. Está sendo apontado como sócio oculto de um frigorífico.
A gente também está de olho em toda a repercussão envolvendo o conflito no Oriente Médio. Israel, Estados Unidos e Irã como protagonistas, mas que já atinge vários países. Luca Bassani com as informações.
Exatamente, a Agência Internacional de Energia Atômica confirma que um ataque foi feito sim na instalação nuclear de Natanz, no Irã. Logo mais voltaremos com detalhes sobre isso que pode, de fato, mudar o futuro dessa guerra.
E ainda nesse noticiário internacional tem o Eliseu Caetano que já vai trazer os detalhes sobre as estratégias de Donald Trump e os desafios que começam a aparecer em relação a esse conflito com o Irã. Fala tudo, meu amigo.
Exatamente, Cine. Donald Trump admitiu ontem pela primeira vez falta de armamento de ponta, mas também garantiu que os Estados Unidos têm suprimentos suficientes para fazer essa guerra contra o Irã durar para sempre, viu? Muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque essa foi a primeira vez que Donald Trump admitiu aí limitações em armamentos sofisticados, mas ele também trouxe essa outra frase de impacto e tão forte quanto, dizendo que o país tem sim condições de fazer essa guerra contra o Irã durar para sempre. Ele voltou a falar publicamente sobre esse tema, aliás, ao longo das últimas horas, Donald Trump falou bastante sobre isso, durante um evento na Casa Branca, depois em conversas com jornalistas, conversas essas separadas, né, matérias dadas com exclusividade para veículos aqui dos Estados Unidos, e ele trouxe mais detalhes sobre essa atual ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã, e diz que embora os estoques de armas convencionais sejam praticamente ilimitados, o país não está com o armamento de ponta onde ele gostaria, né? Repercutindo aí com isso as muitas críticas e também as dúvidas sobre a condução da estratégia bélica dos Estados Unidos. Em uma postagem também nas redes sociais, Trump afirmou que os estoques de munições de alto nível e médio estão em níveis recordes e que os Estados Unidos podem manter um esforço prolongado de combate com esses estoques, que segundo ele permite inclusive travar uma guerra por tempo indeterminado, caso necessário. No entanto, o presidente do país também admitiu que os Estados Unidos não possuem todos os equipamentos de ponta desejados no momento, sugerindo assim, sem citar, que em território americano ou foi enviada para aliados nos últimos anos, em referência às gestões anteriores. Trump também abordou o andamento do conflito com o Irã ontem, que se intensificou ainda mais após novos ataques coordenados dos Estados Unidos. A operação de 4 e 5 semanas pode até mesmo ser estendida por mais tempo, dependendo das circunstâncias do campo de batalha e dos objetivos militares. Falando das circunstâncias nos campos de batalha, a gente traz aqui também uma atualização de que o número de mortos e de feridos militares americanos subiu para 6 o número de militares americanos mortos e 17 o número de militares gravemente feridos, pelo menos até aqui, até essa manhã de terça-feira. A gente vai seguir acompanhando essa e outras notícias importantes e já já eu volto ao vivo ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. A gente segue atento a toda a mobilização que acontece no Oriente Médio e também as notícias e informações aqui do Brasil. Tem informação de cenário eleitoral. O presidente Lula cumpre agenda hoje em São Paulo, acompanhado de Alckmin e Haddad. Quem acompanha o Jornal da Manhã com frequência sabe que esses dois nomes juntos na agenda em São Paulo não são mera coincidência, não é por acaso, né, Igor Damasceno? Existem grandes expectativas e até cobranças políticas para Alckmin e Haddad no que diz respeito a São Paulo. Traz lá pra gente a informação e os bastidores, Damasceno.
Tudo faz parte do jogo político, né, Beatriz? Mais uma vez, ótimo dia a você, ao Evandro e também a todos que nos acompanham. Presidente Lula embarca para São Paulo hoje às 14h e por lá ele vai se encontrar com Alckmin e Haddad. O vice-presidente e o ministro da Fazenda já estão em São Paulo desde a semana passada para tratar de questões em relação ao setor industrial. E por falar em indústria, essa vai ser a primeira agenda, a primeira atividade do presidente Lula assim que pousar em São Paulo. Ele vai participar de uma pauta, uma visita na indústria brasileira de biotecnologia e depois vai seguir para a segunda Conferência Nacional do Trabalho, que vai acontecer no Centro de Convenções AMB, aí na capital paulista. Então são duas agendas relacionadas à empregabilidade e movimento industrial. O presidente Lula deve participar ao lado de Alckmin e Haddad. Esses nomes foram escolhidos não por acaso. Bastidores aqui no Palácio. O que se fala é que o presidente Lula mais uma vez disse a Fernando Haddad que precisa dele como candidato ao governo do estado. Haddad mais uma vez reforçou ao presidente Lula que não tem pretensão de se candidatar a algum cargo eletivo, tampouco em um cargo como o de governador do maior estado brasileiro. No entanto, o presidente disse que é necessário justamente para que freie o aumento não só de popularidade de Tarcísio de Freitas, mas do próprio bolsonarismo. O presidente Lula acompanha com uma certa preocupação esse crescimento nas pesquisas de opinião pública da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, não pode ficar sem um candidato ao governo, candidato esse apoiado pelo presidente. A informação que eu tenho é que Haddad começa a ceder essa pressão do presidente. Antes, ele batia o martelo e falava que não iria se candidatar e agora ele já diz que a decisão deve ser tomada mais para o fim deste mês. Ou seja, já é uma mudança de discurso e não por acaso, é uma mudança mais estratégica. E Alckmin? Por que que Alckmin deve estar presente nessa reunião? Porque também já foi decidido nos bastidores que o melhor para a chapa de Lula é que Alckmin continue como vice-presidente. Então o presidente Lula já confirmou a pré-candidatura dele e na chapa continuará Alckmin como candidato à recondução à vice-presidência da República. Eu lembro a vocês que Alckmin é um dos políticos que mais ganharam aí, um dos que mais ganhou as eleições ao governo de São Paulo. É um político muito forte no estado. Então é estratégico também que Alckmin permaneça na chapa do presidente. E os que precisam aparecer São Paulo, que como eu disse, é o maior colégio eleitoral do país. Ou seja, campanhas eleitorais nem começaram, mas os principais pré-candidatos já ativaram o modo campanha, já começaram a definir as estratégias. Alckmin, candidato, político influente de São Paulo, continua como vice e Lula tenta fazer com que Haddad, um político também bastante influente em São Paulo, dispute então o governo do estado. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, mas a expectativa é que Lula visite São Paulo por mais vezes daqui até as eleições de outubro. Voltamos ao estúdio.
E o senador e pré-candidato publicado protocolou ontem uma PEC que acabaria com a reeleição. A proposta do senador determina a proibição de um segundo mandato consecutivo, com exceção de prefeitos e governadores. Se for aprovado, as regras afetarão o presidente eleito em 2026, passando a valer a partir da data de promulgação. O senador Flávio Bolsonaro alega que mandatos sem a possibilidade de recondução imediata permitirão uma gestão mais técnica e menos voltada para o populismo eleitoral. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre esse assunto? Ô, Lucas Merreiro, você vê algum tipo de estratégia política no bastidor dessa atitude de Flávio Bolsonaro? Porque isso poderia, inclusive, impedir que ele concorresse à reeleição. É tentar dar uma sinalização nesse momento? Ou ele realmente gostaria que um segundo mandato fosse eliminado da agenda política aqui do país?
Evandro, a estratégia é a falsa promessa, como a gente tanto vê nas campanhas da esquerda, à direita. O Flávio Bolsonaro coloca isso para fazer parecer com que ele é um político muito preocupado com o país, muito preocupado com o projeto de poder. Vamos lembrar que em 2018, o Jair Bolsonaro também se elegeu dizendo ser contra a reeleição, chegou 2022, tentou de absolutamente e muito antiga, de estourar as contas públicas para tentar garantir a sua reeleição, mesmo assim falhou, né? Agora o Flávio Bolsonaro faz o mesmo. Não, eu prometo que eu não vou me reeleger, inclusive estou apresentando uma PEC aqui. Veja, se o Flávio Bolsonaro estivesse de fato preocupado com um projeto de país, ele teria um projeto de país em primeiro lugar. Ele teria propostas concretas, algo que ele gostaria, sabe, que as pessoas vissem, olha, esse é meu plano, esse é meu projeto, essas são minhas ideias, mas ele não tem absolutamente nada. A única proposta que ele diz ter são propostas do Lula, né? Aumentar imposto. Ele já deixou bem claro isso, que ele quer aumentar imposto para proteger a indústria nacional, aumentar o número de auxílios, o número de benefícios que são concedidos para a população, mesmo com as contas públicas estouradas. Então, é uma bravata, é uma questão eleitoreira que ele está fazendo aí, apresentando essa PEC, que ele sabe que não tem muitas chances de ir para frente, provavelmente não vai articular intensamente para que ela seja efetivada, mas vai dizer que ele está tão preocupado com o Brasil que ele apresentou essa PEC da reeleição. E só para concluir, lembrando, nesses últimos anos aí como senador, Flávio Bolsonaro teve uma legislatura completamente apagada, não fez absolutamente nada pelo Brasil. Quando mexia o seu gabinete, quando movia a sua máquina, era sempre para tentar falar com outros gabinetes para impedir ações de fiscalização contra o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando tentou e conseguiu acabar com a CPI da Lava Toga.
E de fato, né, Merreiro, a gente observa que esse é um tema que mexe com o imaginário do nome, a figura que estão apresentando essa proposta, estão comprometidos com esse rompimento da carreira política no país. Túlio Nassa, inclusive, a gente já viu textos semelhantes sendo apresentados em 2022, que chegaram a tramitar no Senado em 2025, mas que acabam engavetados. Então, você com avaliação de que Flávio protocola esse texto nesse momento com a intenção de colar ao nome dele essa imagem, ou realmente tem intenção de acabar com a reeleição em todos os cargos do Executivo no país?
Pois é, Bia, eu quero assistir de camarote e quero queimar a língua, mas eu fico ainda com Otto von Bismarck, que dizia que a política é a arte do possível. Ou seja, eu nunca vi nenhum mandatário apresentar essa proposta enquanto exerce o seu mandato. Eu sempre vi essa proposta ser apresentada na época das eleições. Tomara eu que eu esteja errado. Também é bem verdade que é melhor que Flávio Bolsonaro apresente essa proposta, ainda que na fase da candidatura, do que não apresentar. Então aí é um ponto positivo para ele. Se ele vai cumprir isso, se eventualmente for eleito, eu vou cobrar e quero ver. Agora, além da reeleição, do fim da reeleição, que é importante, é preciso que o brasileiro cobre também dos políticos projetos políticos a longo prazo. Porque não adianta a gente acabar com a reeleição e o mandatário correr ali 5 anos e fazer coisas que só servem para 5 anos, coisas populistas. É preciso que nós tenhamos de desenvolvimento do país, isso trespassa o período eleitoral. É preciso que o brasileiro cobre mais, Bia.
Agora, 8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14 da manhã.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. chegamos na TV Aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV Aberta. Canal 51.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço.
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada.
Volkswagen.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e para início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas tecnologias e inteligência artificial para melhorar a qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único mundo que trata de todos os peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é replataforma como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
8 horas e 17 minutos.
Repita.
8:17 da manhã.
A Polícia Federal investiga o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, por lavagem de dinheiro. Mais uma, hein, Rodrigo Viga? A lista tá ficando grande.
É, rapaz, tá virando aqueles papiros, né, das antigas. Mais uma vez, bom dia para você, meu caro Cine, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Dessa vez ele está sendo acusado de lavagem de dinheiro como sócio oculto, supostamente, de um frigorífico na cidade de Campos, no Norte Fluminense, que é o reduto eleitoral ali naquela região do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Como é que a Polícia Federal chegou a essa suspeita? Após a apreensão dos celulares do presidente afastado da Alerge, quando ele foi preso no final do ano passado por determinação do ministro Alexandre Moraes. E aí, conversas entre o verdadeiro ou suposto dono desse frigorífico junto com Rodrigo Bacelar, conversas entre os dois apontam e indicam que ele pode ser um sócio oculto que usaria esse frigorífico para lavar dinheiro. Rodrigo Bacelar nega qualquer tipo de envolvimento, até porque essa suspeita já havia brotado e nascido anteriormente dentro do seio do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas a apreensão dos celulares por parte da PF, isso acabou ajudando no avanço dessas investigações. Lembrando que Bacelar foi indiciado na semana passada pelo vazamento de informações envolvendo aquela operação que resultou na prisão de Thiago Santos, o THJ. Afastar várias licenças e ainda não decidiu se renuncia ao cargo de presidente, ao mandato, que eu acho pouco provável, ou se um belo dia, não se sabe quando, retorna às atividades legislativos no parlamento fluminense. O problema é que ele está usando tornozeleira eletrônica e isso gera um enorme constrangimento. Mas, embora esteja fisicamente afastado, nos bastidores continua acompanhando e articulando tudo o que acontece na Assembleia do Rio de Janeiro, viu, meu caro Cine?
Quero falar de um outro caso estarrecedor que aconteceu aí no Rio de Janeiro, que foi o estupro coletivo daquela adolescente em Copacabana. Quatro jovens continuam foragidos, né? Vamos trazer esses detalhes e também estampar a cara desses jovens para que eles sejam encontrados o mais rapidamente possível e punidos por isso.
É, estamos falando de um caso absurdo que aconteceu no começo de janeiro, estupro coletivo, 4 maiores de idade e um menor estupraram uma menina de 17 anos de idade. Ela foi até o apartamento de um deles em Copacabana, área nobre, zona sul do Rio. Na verdade, todos eles são de classe média, são pessoas esclarecidas, de famílias também esclarecidas. E aí, ela aceitou ter relações sexuais com um rapaz que foi aquele que fez o convite a ela para esse apartamento. Quando ela lá chegou, se deparou com uma cena inusitada. Outros meninos no mesmo apartamento. Eles insistiram para fazer um sexo coletivo com a jovem. Ela recusou, teria permitido, segundo o relato da própria vítima, que eles assistissem a cena, mas em meio ao ato sexual, eles começaram a agredi-la e abusar sexualmente dessa menina de 17 anos de idade, que está arrasada, destruída fisicamente e também, principalmente, psicologicamente, que vai carregar isso para o restante da vida dela. A polícia tomou conhecimento em janeiro, concluiu as investigações. Delegado Ângelo, uma segunda de Copacabana, e agora está à procura desses 4 maiores e do menor de idade. Inclusive, eles são considerados foragidos. A justiça já emitiu mandado de prisão desses 5 jovens, desses 5 rapazes. Alguns advogados dos 5, eles entraram com recursos no Poder Judiciário Fluminense, mas todos eles foram negados. Parece que existe uma concertação, um acerto, para que os jovens possam se apresentar o mais prontamente possível à polícia e à justiça do Rio de Janeiro. E um detalhe, um desses meninos que participou do sexo coletivo, ele é filho de um subsecretário estadual da pasta de Direitos Humanos aqui no Rio de Janeiro, viu, Cine?
Só piora. Difícil a gente
Triste,
falar alguma
lamentável.
Coisa. Difícil a gente falar alguma coisa. Vamos colocar de novo, por gentileza, Nayara, a imagem das buscas dos rapazes que estão sendo procurados por conta. A gente tem a tela que foi divulgada pela polícia, é importante reforçar aqui. Procurados Bruno, Vitor, Matheus, João. Acusados de um estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos. No meio dessa história, um outro menor que também está sendo buscado pela polícia. É complicado. Mais um dia difícil para a gente tratar do noticiário envolvendo casos de violência contra mulheres. Mas sempre reforçamos aqui, toda informação nesse caso é divulgada para que se encontre a punidade e, acima de tudo, a conscientização de todos, homens e mulheres, na luta contra esse tipo de crime. Ainda mais envolvendo um filho de um homem que é subsecretário da pasta de Direitos Humanos. Inacreditável. 7 voos foram cancelados hoje no Aeroporto Internacional em Guarulhos por causa do Irã. David Diogo com as informações ao vivo aqui pra gente, ou seja, as consequências para os passageiros seguem também aqui repercutindo do lado brasileiro. David Diogo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Exatamente, é um efeito cascata, né? Desses 7 voos cancelados nesta terça-feira, 3 partidas e 3 chegadas são da companhia aérea Qatar Airways e 1 partida da Emirates. Vamos destacar aqui que desde sábado já são 31 voos cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cubica, Guarulhos. Esse é o maior caos aéreo desde a pandemia. São mais de 7 mil voos cancelados em todo o mundo devido ao espaço aéreo do Oriente Médio estar fechado. A Qatar informou por meio de nota que as operações permanecem temporariamente suspensas por conta do fechamento do espaço aéreo do Catar. Já a Emirates explicou que, devido ao fechamento de múltiplos espaços aéreos regionais, todas as operações de voo para Dubai foram suspensas temporariamente. Nos painéis de controle do aeroporto de Guarulhos ainda apresentam ali voos previstos, mas tudo indica que provavelmente serão cancelados. As companhias aéreas orientam os passageiros para que verifiquem, antes de ir ao aeroporto, os status do voo ali no seu cartão de embarque. E eles têm também a possibilidade de remarcar outros voos durante aí as próximas semanas ou pedir o reembolso total da tarifa. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado pelas informações. Falando do setor aéreo, essa guerra impactou diretamente as ações das companhias aéreas, né, Alan Gani? Conta pra gente esse resultado.
Bom, olha só, né, fortes quedas nas companhias aéreas. Claro, o mercado acaba antecipando, né, o que vai acontecer. Então dá uma olhada aqui, né, algumas aéreas aí, a Lufthansa, por exemplo, né, companhia alemã, queda de 5,7%, TUI 9,6% Nossa. De queda e IAG 5,4%. 4% de queda. São quedas muito expressivas. Por quê? Porque, bom, primeiro, né, sobe o petróleo. Subindo o petróleo, sobe o querosene de aviação. Então aumenta o custo para a companhia aérea. E aí as pessoas viajam menos, cai a demanda. Então o mercado já está antecipando essa queda dos lucros, né? Menor receita e aumento de custo. Mas não é só isso também. As pessoas viajam menos por medo. Porque, veja, Evandro, agora, Oriente Médio, algum país do Oriente Médio? Não, né?
Cani, tem uma questão interessante também, porque as companhias que, de alguma forma, fazem escala no Oriente Médio, ou etc., né, e que agora estão sendo impactadas por isso, o que naturalmente também prejudica os passageiros, provavelmente elas sejam muito mais alvo de ações judiciais de passageiros que queiram claro. Receber algum tipo de direito, até mesmo punir a companhia por algum tipo de problema moral relacionado à confusão envolvendo essas viagens, né?
Com certeza, né? E lembrando que o contencioso jurídico em companhias aéreas é muito elevado, ainda mais numa situação como essa. Então, não é apenas também o turismo para a região que vai cair, por exemplo, Israel é um país muito turístico, as pessoas vão ficar evidentemente...
Dubai
etc. também, né? Vão ficar evidentemente com medo de viajar para esses lugares. Mas também são hubs, né? Então, se você pega Dubai, por exemplo, é um hub. Muita gente que acaba indo para países na Ásia, ou mesmo vai lá para Maldivas, acaba parando em Dubai.
Tailândia.
Tailândia também. Então, enfim, acaba tendo toda essa perda econômica. Evandro, o turismo, aí você tem um impacto local também. O hotel fatura menos. E aí, se fatura menos, também acaba demitindo. Depois há uma queda de receita nos restaurantes. Vocês têm lugares, países que vivem apenas de turismo. Então, olha o efeito cascata que vai provocando essa guerra.
Muito obrigado, Langani. Até já.
Até.
E a gente continua falando sobre a guerra no Oriente Médio, mas agora com informações direto dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, teve uma novidade, uma movimentação até diferente, né? O Conselho da ONU, inclusive com a reunião de segurança que foi convocada com emergência, foi presidido pela primeira-dama. Qual a explicação justificativa e como foi esse rito todo? Mais uma vez, bem-vindo.
No mínimo inusitado convite para Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, participar de segurança da Organização das Nações Unidas, né, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aliás, essa foi a primeira vez que uma primeira-dama dos Estados Unidos presidiu formalmente uma reunião desse conselho, que aconteceu ontem na sede das Nações Unidas lá em Nova York. Os Estados Unidos estão exercendo neste mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, um órgão que é formado por 15 países e é responsável por decisões sobre guerra, sanções e missões de paz. A escolha da primeira-dama Melania Trump para conduzir a sessão foi confirmada pela Casa Branca dias antes e desde o anúncio repercutiu bastante por aqui. Bom, o que, que Melania disse? O foco dela foi a proteção de crianças em zona de guerra. Ela declarou que a paz duradoura será alcançada somente quando o conhecimento e a compreensão forem plenamente valorizados em todas as nossas sociedades. Ou seja, já na abertura, sequer falou sobre o Irã, que é o grande nome do momento, né? O grande protagonista do momento, não apenas no noticiário internacional,
fácil desses organismos internacionais. Ela também afirmou que crianças em conflitos armados, sim, teve, né, ali uma espécie de ligação com o Irã, enfrentam deslocamentos, interrupção escolar e traumas psicológicos duradouros. E daí ela defendeu a continuidade educacional, mesmo em cenários de guerra, o uso de tecnologia para garantir ao ensino acesso e também cooperação internacional para proteger menores. Como a gente percebeu, o discurso da primeira-dama Melania Trump como presidente da sessão do Conselho de Segurança da ONU, pela primeira vez na história uma primeira-dama participando, evitou mencionar aí diretamente os ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Essa reunião acontece exatamente nesse momento em que os ataques coordenados entre Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares iranianas seguem acontecendo. Ao mesmo tempo, retaliações iranianas com mísseis e drones em diversos países do Oriente Médio e até mesmo um alerta do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, para possíveis atos de terrorismo aqui dentro do país, feitos ou por grupos ligados ao Irã ou até mesmo por lobos solitários, fora o aumento da tensão lá no Golfo, né? Então a gente segue daqui acompanhando os desdobramentos dessa situação lá no Oriente Médio, mas também as repercussões que isso tem causado no mundo inteiro. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Vamos trazer esse assunto para análise, sim. Túlio Nassa, Lucas Merreiro também. Merreiro, a respeito, né, dessa participação da primeira-dama dos Estados Unidos presidindo a reunião do Conselho de Segurança da ONU, já é um fato bastante inusitado, mas que vem num contexto específico, em que Donald Trump assume que tem ali munição para essa guerra de dentro para humanas. Mais do que isso, determinaria ali outro tipo de esforço político, né? Então, são pontos aqui que são colocados nos pratinhos equilibrados pelo presidente norte-americano.
Times já fez uma matéria que agentes políticos internos do governo devem intensificar esses ataques, poupar esforço, acabar com esse conflito o mais rápido possível. Essa é a intenção deles. A gente sabe que muitas vezes não é bem assim, né? Não se executa o plano exatamente como se imaginava. Lembrando o exemplo que o Túlio trouxe aqui no comentário anterior, a guerra da Rússia com a Ucrânia foi mais ou menos isso, né? A Rússia não imaginava que fosse levar tanto tempo assim para dominar a Ucrânia, se é que vão dominar, e a guerra está aí até hoje. Então não dá para contar muito com esses fatores quando você está lidando com um país como o Irã, que não é um país como a Venezuela, que basta você tirar o presidente ali que o regime cai, como a gente viu acontecer. Ah, mas o regime chavista continua. É, de nome, né? Mas na prática a gente sabe que não continua, não é mais a mesma coisa. No caso do Irã, é diferente. O Irã é uma potência bélica muito forte, é uma potência industrial muito forte. O Irã é o principal fornecedor de drones para a Rússia, por exemplo. Inclusive, esse ataque prejudicou muito a Rússia por conta disso, né? Mas enfim, é uma ditadura muito mais solidificada do que o caso da Venezuela. E sobre a Melania Trump discursar, é um pouco esquisito, de fato. A gente vê que o Donald Trump, apesar de ser um americano, né? Geralmente americanos, eles têm uma noção de distinção um pouco maior entre público e privado. No caso do Donald Trump, não é bem assim. Ele é um patrimonialista, muitas vezes ele acaba valendo-se do bem público como se privado fosse, então, por exemplo, coloca a sua primeira-dama para cuidar de assuntos de Estado. Olha, é um problema que a gente vê aqui no Brasil, né? Primeira-dama é assunto de Estado, né? Primeira-dama não tem que ficar aparecendo, presidindo reuniões, eu acho que acaba pegando um pouco mal, né?
Fala, Túlio Nassa.
Olha, Evandro, eu vou lembrar Oscar Wilde, que dizia que descontentamento é o primeiro passo para a evolução de um homem ou de uma sociedade. O que está acontecendo no Irã é uma situação complexa, sim, mas que a gente pode avizinhar aí algumas possibilidades. Primeiro, o descontentamento, exatamente. 90% da população iraniana está descontente, foi às ruas manifestar contra um regime ditador, um regime que viola direitos humanos, e uma população com coragem, sofrendo inclusive ali assassinatos do governo. São 50 mil mortos iranianos nesse conflito, mas existe uma vontade de mudança.
Essa vontade de mudança precisa ser aproveitada pelos Estados Unidos, pelo internacional, para que possa haver uma transição ali e uma transição que seja constante, que seja firme e duradoura, porque são 50 anos ali de governo ditatorial. Essa mudança vai ser muito difícil partir da ditadura para a democracia de um dia para o outro. É necessário que é ali, que possa coalizar com a sociedade, que possa aglutinar ali o sentimento da sociedade. Uma das alternativas seriam as monarquias constitucionais, como tem em Dubai, como tem nos Emirados Árabes, como tem no Marrocos, que são sociedades um pouco mais abertas e que gozam do prestígio da população. Então, uma solução, de repente, seria o filho do Reza Pahlavi, que mora hoje nos Estados Unidos, que foi o último monarca. Quem sabe os Estados Unidos possam aproveitar isso e reduzir um pouco essa angústia, esse conflito tão tormentoso que ali está.
Eu quero falar agora dos casos graves de estupro aqui no Brasil. A Danúbia Braga está com uma pesquisa em mãos que mostra o comportamento e por que que as mulheres muitas vezes não se sentem, principalmente adolescentes, não se sentem seguras para denunciar os casos, para conversar sobre isso com a família e buscar a punição desses agressores. Danúbia Braga, o que que você destaca agora para a nossa audiência? Porque é muito importante todos nós, homens, mulheres, falarmos desse tipo de violência que assola o nosso país. Estamos sem o áudio da Danúbia Braga, né? Acho que estamos sem o áudio da Danúbia Braga. Olha aí.
Oi,
agora
me
foi.
Ouve?
Estamos
me
ouvindo,
ouve?
Danúbia, pode seguir.
Bom, então essa pesquisa, Evandro, deixa evidente um quadro de desproteção dessas vítimas, principalmente em relação à falta de informação. Embora a pesquisa tenha mostrado que ali 93% da população, dos entrevistados entre homens e mulheres, acreditem que essas vítimas, elas devam ter um tipo de atendimento, de informação, principalmente nas delegacias e nos hospitais, em relação a, por exemplo, ISTs, a situação de que elas podem realizar um aborto em caso de gravidez pós-estupro, isso não acontece. A gente preparou de novo novas artes para mostrar então o que foi perguntado à maioria dessas mulheres, que trazem ali depoimentos bem difíceis, uma delas inclusive abusada pelo avô e pelo tio, aos 10 anos de idade, que nunca teve coragem de falar para a família, porque tinha medo de ser desacreditada, tinha medo do agressor, e mesmo depois de mais velha, aos 45 anos, não tem coragem de contar o que eles fizeram, porque elas dizem que não querem acabar com a vida de duas pessoas que acabaram com a vida delas. E ainda assim, essas mulheres não se sentem confortáveis aos 45 anos para denunciar esses agressores. Então vamos acompanhar as artes para ver o que foi perguntado então a essas mulheres. Bom, por que que as meninas de 13 anos então não contam sobre estupro? Primeiro, por medo, ameaçar 58%. De não serem acreditadas, das pessoas descredibilizarem essa, que de fato acontece muitas vezes, 43%, e por vergonha, 33%. Também foi perguntado se elas sabem, em questão de gravidez pós-estupro, se elas podem, que elas podem fazer o aborto. E risco à gestante, as pessoas sabem que em relação a risco à gestante, a gestante tem 76%, anencefalia fetal, 75%, a gravidez decorrente de estupro, 75%, e as meninas de até 13 anos que também foram estupradas e acabaram engravidando e podem fazer ali o aborto de forma legal, apenas 56% sabem desse direito. Direito às vítimas de estupro, e aí foi perguntado à população em geral se elas apoiam ou não. 66% são contra o aborto, mas em situação de estupro, 80% é a favor. Ouviram falar isso às vítimas? Apenas 1%. Conhecem os serviços às vítimas? 53%. E conhecem todos os direitos das vítimas, de meninas e mulheres vítimas de estupro? Apenas 27% dos entrevistados. E aí, sobre a questão do aborto no Brasil, como essas pessoas enxergam? Olha, deveria ser questão de saúde pública? 50% acredita que sim. Deveria ser questão de legislação? 24%. Toda essa pesquisa foi baseada nos depoimentos dessas meninas e dessas mulheres que foram vítimas de estupro, de violência sexual, abuso sexual, e o grande objetivo é mostrar o quanto essas pessoas se sentem desprotegidas e não sabem, não têm acesso à informação e não conhecem as leis, os seus direitos, quanto vítimas, então, de estupro. Mostra que muitas das mulheres se sentem completamente desprotegidas e a maioria tem bem desacreditada quando elas...
O Braga, é importante a gente reforçar que existe um caminho após uma jovem, uma mulher, uma idosa, como acontece, ser vítima de abuso sexual. Além de buscar a delegacia, buscar a atenção básica de saúde, que traça todos os caminhos para além, não sobre o aborto, que... dessas mulheres. Existem medicamentos, exames que devem ser feitos e que garantem, portanto, qualquer intercorrência, que ela seja minimizada dentro de uma situação que já é bastante caótica e difícil para a vítima desse tipo de crime. A gente traz agora aqui no Jornal da Manhã também um outro assunto. É a seca e a estiagem que estão atingindo o nordeste do Brasil e que levaram o governo a decretar a situação de emergência em 15 cidades diferentes. O Ministério da Integração Nacional publicou o decreto ontem no Diário Oficial da União. Ao todo, serão beneficiadas 5 cidades na Bahia, 4 no Ceará e 3 na Paraíba, uma também em Pernambuco e outras 2 no Rio Grande do Norte. Com a medida, as prefeituras podem pedir apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para ações de socorro e assistência à população. Vamos conversar mais sobre esse assunto agora aqui com a Paula Nobre, dentro da previsão do tempo, porque, Paula, você falou antes pra gente, tem corredor de umidade transportando chuva pro Nordeste brasileiro. Ou seja, essas 15 cidades que estão em situação emergencial já podem respirar aliviadas ou não é bem assim?
Não, não é bem assim, Bia. Bom dia mais uma vez a você. O que que acontece? Essas cidades passaram por um período muito extremo. Elas não têm água. Um período de déficit hídrico ali na região nordeste do Brasil, muito tempo sem chuva. Agora essa chuva chega, mas ela não alcança algumas áreas da região nordeste do Brasil ainda, principalmente falando sobre o sertão nordestino. A maior parte dessas 15 cidades se concentra em cidades não chega. E aí, quando a chuva chega, a gente tem um solo rachado, onde esse solo funciona como uma esponja, essa água desce e aí até conseguir trazer essa umidade no solo, umidade para a região, leva muito tempo. Em contrapartida, a gente tem lugares na região nordeste do Brasil onde a chuva está chegando sim. Olha que legal. Eu trouxe para você, inclusive, Bia, os açudes que estão em situação boa, níveis elevados, quase sangrando, ou açudes que estão em recuperação. Eles concentram no Ceará, na Paraíba e na Bahia, como é o caso do açude de Oroz, açude de Araras, Castanhão no Ceará, principal açude ali do Ceará, açude Epitácio Pessoa, barragem de Jucazinho e barragem de Sobradinho. Esses açudes são muito bons e importantes na região nordeste do Brasil. É bom que eles estejam cheios, porque eles abastecem a população, abastecem a agricultura, são importantes para os animais, é importante para a região nordeste do Brasil.
E o bom é que a gente tem essa realidade em diferentes estados, né? Então, é uma situação que não é só pontual, ela vai se controlando e normalizando em diferentes estados do Nordeste brasileiro.
Isso, e aí a gente tem microclimas também, né? Ou seja, a gente tem chuva em alguns pontos do Nordeste, e aí a gente fala de chuva, mas a gente fala também de 15 cidades que estão em estiagem ou seca. Estiagem e seca são coisas diferentes.
Ah, é?
Estiagem é um período menos prolongado em relação ao tempo seco. A seca é quando o solo está rachado, não tem chuva há muito tempo, a coisa está séria na região. E aí eu trouxe as cidades onde terão chuva, as capitais, principais capitais que vão ter chuva nesta terça-feira: Teresina, Sergipe, Palmas, São Luís e Salvador, todas essas áreas com chuva para hoje. Outras áreas também, nosso mapa de risco vai mostrar. A gente ainda tem o corredor de umidade atuando sobre boa parte, nosso mapa de risco mostra isso. A gente tem o corredor de umidade atuando sobre grande parte da região norte e nordeste do Brasil ainda.
Eita, que ela trouxe esse mapa colorido hoje, tá?
Exatamente.
Tem roxo, que é o alerta mais alto.
Isso.
Tem o vermelho, tem verde. Explica aí, Paula.
Isso. Cavalo geológico, risco de terra, transbordamentos de Piauí e Bahia nessa condição, interior do Pernambuco e também de Sergipe. Boa parte da região aqui do interior do Nordeste pode receber volume de chuva e isso pode melhorar essa questão do déficit hídrico nessas 15 cidades da região Nordeste do Brasil. Pode melhorar. É muito gradativo. Outras áreas da região norte com chuva para hoje também. Norte de Mato Grosso também ali com chuva. A capital Cuiabá pode receber volumes para hoje.
Verde é mato.
Verde é mato.
Ali, em volta.
Aonde?
Esse ela falou, verde aqui, ó. Ah, tem amarelo, roxo, tem azul. Verde é mato.
O que é o verde? Não, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse mapa. Ali em volta. É esse aqui, ó.
É.
Bem lembrado, muito bom. Muito bom, Siri.
É matagal.
Tem dois tons de verde.
Ah,
aqui.
Não, porque eu vou te explicar as cores. Verde é mato, gente, em volta.
Mato. Azul é água, tá bom?
Muito bem, azul oceano, muito bem. Agora a gente dá uma olhadinha nas nossas temperaturas. Esses dois são terríveis. Temperaturas para hoje máxima de 28 graus aqui na capital paulista, até 32 graus em Porto Alegre, 28 graus ali em Cuiabá e 34 em Campo Grande. Lembrando, a gente focou mais na região nordeste do Brasil agora, mas a gente vai falar na nossa próxima entrada sobre a região centro-sul, que passa dias com temperatura mais baixa durante as manhãs. Hoje a mínima chegou à casa dos 15 graus, 4 graus abaixo da média para essa época do ano. E amanhã de amanhã vai ser mais gelada ainda, com 11 graus na Serra Catarinense.
Puxa vida, são diferentes países dentro de um mesmo Brasil.
Exatamente.
Obrigada, Paula. Até daqui a pouco, hein?
Tchau para vocês dois. Beijos.
Agora, 8 horas e 45 minutos.
Repita.
8 e 45 da manhã.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Um minuto.
Gestores, síndicos e gestores. Você sabia que o bom funcionamento do seu prédio passa pelo trabalho de um profissional habilitado? O CREA São Paulo realiza fiscalizações para garantir que os serviços de reformas e manutenções respeitem as normas técnicas e as boas práticas do setor. É papel do CREA conferir se elevadores, sistemas de climatização, instalações elétricas e redes de gás possuem a devida anotação de responsabilidade técnica, conhecida PT. Contratos sem registro é o mesmo que colocar em risco o bem-estar dos condomínios. Não improvise na manutenção. Exija sempre a presença de profissionais registrados pelo Conselho. Saiba mais sobre o tema nas redes sociais do CREA e no site oficial CREASP.
Um minuto de engenharia.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carro, gastronomia. Go Air disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Agora 8 horas e 48 minutos.
Repita.
8 e 48 da manhã.
A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou, portanto, que houveram danos registrados na usina de enriquecimento de combustível de Natanz, no Irã. Então, não há expectativa de que haja consequências radiológicas, Luca Bassani, com as informações ao vivo. Existe um mínimo de segurança quanto a isso no local?
Pois é, Bia, como as questões nucleares iranianas estão no centro deste conflito, desde ontem a Agência Internacional de Energia Atômica monitorava as suas agências parceiras, né, para saber se algumas dessas instalações havia sido atingida durante estes 4 dias de conflito. Inicialmente não havia nenhum indício em relação a isso, mas depois que as comunicações foram restabelecidas, lembrando que o Irã, sempre que tem um conflito, causa um bloqueio da internet no país, o que complica as telecomunicações. Hoje pela manhã, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou então que a entrada da usina nuclear de Natanz, essa que também foi atingida na Operação Martelo da Meia-Noite em 2025, não indica que não há nenhum nível de aqui possa indicar qualquer tipo de explosão de reatores e, evidentemente, um acidente nuclear. Todavia, isso mostra também que as operações israelenses e norte-americanas querem tentar concluir aquilo que foi iniciado o ano passado, já que o próprio presidente Donald Trump e Netanyahu disseram que as usinas e instalações nucleares foram bastante danificadas, mas depois alguns relatórios de inteligência mostraram que não foram completamente obliteradas como gostariam os dois mandatários dos seus países. Então a gente com certeza vai continuar observando todos esses relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, já que o Irã tem pelo menos umas 8...